América.
Sua rádio onde você estiver.
Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba.
Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado.
Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar.
Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias.
Bom dia Foz do Iguaçu, bom dia... Tríplice Fronteira, Paraguai e Argentina, esse domingo lindo aqui em Foz do Iguaçu, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, aqui nos estúdios da Transamérica Foz, 9 graus, você que está em casa hoje fazendo teu churrasquinho, você que está descansando em casa, ouvindo o nosso programa Histórias e Memórias, uma satisfação enorme estar aqui novamente com você. E a Rita Araújo deixou aqui um beijo, um abraço para todos, a Samila Araújo, que é a produtora do nosso programa, com problema na garganta, foi até a Unimed lá para ver o que está acontecendo, e todos nós temos que nos cuidar, né, com esses dias aí de frio, esse frio que chegou nessa semana aí, arrasador, né, os dias mais frios do ano aqui em Foz do Iguaçu, então vamos cuidar aí da nossa saúde. Um abraço lá, um pronto restabelecimento lá para a Rita e para a Samila. Mas hoje é um domingo muito especial aqui para nós, da Transamérica Foz. Nós com um convidado para lá de especial, para lá de amigo, companheiro, o comandante Marcos Antônio Janque, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Janque.
Bom dia, Pegoraro. É uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês. Num domingo especial, que nem você falou, Dia do Trabalhador, e... estamos aqui para conversar, contar um pouco da história, da vida que a gente já está levando aqui em Foz do Iguaçu há um bom tempo. E com certeza vamos trocar boas conversas aqui no tocante ao nosso tempo aqui em Foz do Iguaçu. Eu só tenho que agradecer o teu convite.
É isso mesmo, nosso programa a gente costuma dizer que não é uma entrevista, né? É um bate-papo, e nesse bate-papo a gente vai falando aí sobre as coisas da cidade também, sobre a tua história, a história da tua família também, né? Que é uma família também de pioneiros aqui, importantes aqui de Foz do Iguaçu. Mas esse dia, nós já vamos começar o nosso bate-papo, nesse dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? No Brasil e em vários países do mundo é feriado nacional hoje, então dedicado às festas, manifestações, passeatas, exposições, muitos eventos reivindicatórios nesse dia, né? E a história do Dia do Trabalho aqui no Brasil remonta no ano de 1886, na industrializada cidade de Chicago, Estados Unidos, ou seja, mundialmente falando, né, nasceu esse movimento lá em Chicago, nos Estados Unidos. Dia 1º de maio deste ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada de trabalho, que era de 13 horas diárias para 8 horas diárias. Neste mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. Alguns fatos importantes relacionados ao dia 1º de maio aqui no Brasil. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Então, no dia 1º de maio de 1940, saudoso Getúlio Vargas. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família: moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Está muito longe disso, né, Janque? Salário mínimo, suprir todas essas necessidades básicas, né?
Bem defasado, e não sei como é que consegue sobreviver, porque o termo certo é sobreviver, estando um índice tão defasado no seu valor.
É verdade. E no dia 1º de maio também de 1941, foi criada a Justiça do Trabalho. Olha aí, Márcio Barreto, nosso recém-formado aqui em Direito, né? Destinado então a resolver problemas, questões judiciais relacionadas especificamente às relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. Então, um dia importante, um feriado nacional que caiu no domingo, né? Muita gente triste aí, chateada, que não pôde hoje desfrutar do seu feriado, mas fica aí registrado, então, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. E parabéns, né, gente, para você também, que representa uma classe muito importante, não só em Foz do Iguaçu, mas no Brasil, que é a Corporação do Corpo de Bombeiros, que é uma das mais conceituadas desse país.
Obrigado, exatamente, não só a mim, a todos nós que estamos aqui, que de certa forma colaboramos com o progresso do nosso país, cada um na sua atividade, né, e a todos que estão ouvindo, comemorem o Dia do Trabalho, porque feliz aquele que tem o seu trabalho para poder dele tirar o seu sustento. Então, parabéns a todos que têm essa possibilidade, e sorte àqueles que não têm e que estão na busca de algum trabalho.
É verdade. Então, você aí que está em casa aí, descansando, você que também é trabalhador, aí fica os nossos parabéns, os nossos reconhecimentos aqui do programa Histórias e Memórias da Transamérica Foz. E mais um fato importante dessa semana, o Márcio vai separar um áudio para a gente ouvir, antes da nossa conversa, Jean, que se você me permite. Há 43 anos, acontecia no dia 26 de abril, que foi comemorado nesta semana, então, a assinatura do Tratado de Itaipu, o qual resolvia questões aí da nossa fronteira, né, do Brasil com o Paraguai. Então, há exatos 43 anos, era assinado o Tratado de Itaipu, um instrumento legal que resolvia, por meio da diplomacia e união de forças, uma questão de fronteiras que perdurava por mais de 2 séculos. O documento foi assinado em 26 de abril de 1973 pelos presidentes do Brasil Emílio Garrastazu Médici e do Paraguai Alfredo Stroessner. Era naquela época da chamada ditadura, né? Mas que construiu essa belíssima obra aí em Foz do Iguaçu e aqui no Paraguai. Então, Médici e Stroessner assinaram esse documento em 1973. E pelo tratado, os dois países fariam aproveitamento dos recursos hídricos do Rio Paraná, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas, ou Salto de Guaíra, até a Foz do Iguaçu, definição já prevista na assinatura da Ata de Itaipu em junho de 1966. E para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos convidar aqui o professor José Afonso de Oliveira, professor aqui da nossa querida UniOeste, que gravou no ano passado aqui no programa Histórias e Memórias um trechinho sobre a história da Itaipu Binacional. Então vamos ouvir Márcio Barreto. Professor Afonso, o que representa Itaipu nesse cenário da Tríplice Fronteira?
É a maior obra civil do mundo realizada no século passado, no milênio passado. Século passado, a maior obra de construção civil do mundo foi Itaipu Binacional. E muita gente pensa que isso aqui é dado pelo governo brasileiro, uma puxação de saco, aquelas coisas bobagens. Isso foi dado por um consórcio internacional de engenharia com sede na Inglaterra. Então, é orgulho nacional. Por quê? Porque construir a maior hidrelétrica do mundo já é uma questão extremamente importante. Mas em 10 anos, é algo inédito. O presidente da Alemanha esteve aqui, o Walter Schell, na época. E aí ele falava, poxa, vocês estão fazendo essa obra? Quantos anos vocês estão levando? E a obra estava em construção. Aí o intérprete falou, tantos anos. Quanto? Na Alemanha isso leva algumas décadas para construir. Itaipu foi construído em 10 anos. Claro, quem está aqui sabe qual era o horário do Itaipu. Itaipu tinha 5 feriados durante o ano e o resto 24 horas. Era a troca de turno em cima de turno e foi. Todo mundo duvidando. A Itaipu foi feita dentro de um cronograma, inaugurado, entrado em funcionamento em 10 anos. Não tem similar, não é no Brasil não, não tem similar no mundo. Hoje, Itaipu é a maior produtora de energia do mundo. Todo mundo confunde, né? A maior produção de energia é petróleo, Arábia Saudita, não sei o que. Não. Tudo errado. A maior produção de energia do mundo é Itaipu Binacional ainda. Em que pese que tenha sido construída uma grande hidrelétrica na China, com recursos, inclusive, tecnológicos do Brasil, mas ainda não supera Itaipu. Vamos só um detalhe que é importante. Há uma crise hídrica no Brasil. Falta água em São Paulo, mas não faltou energia elétrica. Era normal que faltasse energia elétrica. Não faltou porque a Itaipu Binacional existe. Claro que nós todos estamos aqui, né? O pessoal mais, muito mais do que eu, todos que estão aqui, orgulhosos porque eles participaram da construção da hidrelétrica. Mas Foz do Iguaçu viveu essa fase da hidrelétrica, que é uma fase assim, o Brasil existe, antes do governo Kubitschek, pós-governo Kubitschek. Antes da Itaipu há um processo de industrialização no Brasil, pós-Itaipu é outro processo de industrialização. Hoje, ninguém constrói Itaipu. Nem o governo brasileiro, ninguém. Nem o governo americano, nem o governo chinês,
nem ninguém o russo, constrói. Nem a Rússia.
Ninguém constrói uma hidrelétrica do porto de Itaipu em 10 anos no mundo. Isso é muito importante para a gente ter consciência do que é o Brasil.
É isso aí, cortou um pouquinho assim, rápido ali a conversa do professor Oliveira, né, professor José Afonso de Oliveira, mas é isso aí, né, Jean, que eu acho que Itaipu foi muito importante para o nosso município, para Foz do Iguaçu, mas também para toda a região, Brasil e Paraguai. Hoje Itaipu é a maior geradora ainda, né, no mundo de energia elétrica, e foi construída num momento importante, um momento de desenvolvimento do país também, que foi na ditadura militar, mas deixou coisas boas e coisas ruins também, né? Eu poderia até citar a Foz do Iguaçu, na época, na década de 70, recebeu mais de 40 mil trabalhadores, né? Então vieram com suas famílias também aqui para Foz do Iguaçu.
Se pensarmos, eu não estava aqui ainda, né? Era muito jovem ainda, mas para Foz do Iguaçu foi uma mudança radical na sua vida, né? Na sua existência. A gente ouve os relatos, inclusive, do professor José Afonso, que foi um dos maiores conhecedores da história da nossa região, né? Antes da Itaipu, isso aqui, Foz do Iguaçu não era nada, né? Não tinha perspectivas, né? Tinha aquele comércio entre os países aqui, mas não tinha uma representatividade, né? E após a Itaipu, o advento da Itaipu, com certeza mudou tudo, né? Que nem você falou, os 40 mil trabalhadores que vieram para cá, eles reforçaram a população que hoje vive aqui, já está na sua terceira, indo para a quarta geração, mais ou menos por aí. E Foz do Iguaçu hoje tem a população que tem, devido aos trabalhadores que vieram naquela época, gostaram da cidade como nós gostamos até hoje, tanto que não somos daqui, estamos aqui e sedimentamos as nossas bases aqui também em Foz do Iguaçu. Então veja a importância que isso teve para Foz do Iguaçu e para a região toda, né? O próprio Paraguai, a evolução que o Paraguai está tendo. E vamos falar em termos de Brasil. Veja, se hoje nós não tivéssemos, como o professor Afonso falou, se não tivéssemos a Itaipu construída, tivemos recentemente a crise aí de energia elétrica no país, se não fosse a Itaipu bancando e segurando as pontas aí, o país parava, né? Então, creio que Itaipu foi um advento benéfico para o Brasil, para Foz do Iguaçu, localmente, e para toda a região e para o Brasil, com certeza.
É verdade, Jank. E nós falamos sempre no programa Histórias e Memórias, que completou um ano agora em março. Começamos lá dia 15 de março de 2015. O professor José Afonso Oliveira sempre é um colaborador do nosso programa. E ele falou muito bem, né? Existe uma crise de água, uma crise hídrica no Brasil hoje, em São Paulo, né? Com dificuldades, Rio de Janeiro, os países do Nordeste também. Itaipu supre muito essa energia elétrica, né? Não faltou luz nesse período, né? Não faltou energia elétrica nesse período no Brasil, que exatamente entra no operador nacional do sistema, né? Entra toda essa energia que é dividida aí por todos os estados brasileiros, né?
Pelo que a gente ouve aí, os especialistas dizendo, Foz do Iguaçu não é nem beneficiada com a energia da Itaipu, né? Mas o progresso que ela trouxe para a região foi causado pela Itaipu. Agora, a energia de Itaipu para Foz do Iguaçu nem é utilizada aqui, vai para o restante do país, né? Nós recebemos de outras usinas aqui, que nem você falou, pelo Operador Nacional do Sistema, né?
Então... Exatamente. E o Paraguai hoje, né? Nós ouvimos falar muito hoje do Paraguai, que o Paraguai hoje está em franca expansão, muitas indústrias se instalando no Paraguai, um desenvolvimento, né? Um dos PIBs maiores, né? Do mundo hoje, o Paraguai, mas também é em função de Itaipu, né? Binacional, porque a energia elétrica hoje que o Paraguai tem, que é até excedente, né? O Paraguai não utiliza toda aquela energia que, que ele tem a ver, né, que ele tem crédito, digamos assim, com Itaipu. Então, realmente, um país pode ter o seu desenvolvimento muito em função dessa energia elétrica.
O custo da energia, pelo que a gente ouve dizer também no Paraguai, é baixíssimo, né? Então, por isso que os empresários estão optando por... E também pela política do governo atual lá, eles estão procurando o país lá para a sua instalação. E o país vai crescer e a tendência é...
Se o custo Brasil, né, tá caro, acho que o custo Paraguai tá
baixo,
melhor, né?
Então, com certeza, né? Isso vai evoluir. E veja, é reflexo da Itaipu. Então veja a herança, a boa herança que a Itaipu deixou para todos os países que são abrangidos por ela, né?
Exatamente. Então aí praticamente na década de 70, né, 73, estão fazendo aí já mais de 40 anos. E eu lembrei agora do programa nosso que falamos especificamente sobre a Itaipu, que nós trouxemos alguns números aqui, Janque, impressionantes, que impressionam, né? Porque 40 mil trabalhadores em Foz do Iguaçu, sem uma preparação adequada, sem um planejamento adequado da cidade, né? Era como se nós estivéssemos trazendo hoje uma medianeira inteira para dentro de Foz do Iguaçu. Medianeira tem pouco mais de 40 mil habitantes, 45, 46 mil habitantes. Então, você imagine hoje uma população de Medianeira chegando em Foz do Iguaçu sem, né, aquela preparação devida, sem as estradas, sem colégios, sem as creches, sem infraestrutura nos bairros, né, construindo a Vila A, né, principalmente. Então, realmente, houve uma revolução em Foz do Iguaçu nessa época.
Nós chegamos um pouco depois aqui, acho que você também foi o teu caso, mas pelas histórias que a gente ouve dos mais antigos aqui, tudo foi muito difícil nesse começo, né? Essa falta de estrutura física para atender aos barrageiros aí, com certeza eles sofreram muito, né? Depois a cidade, como eu falei, foi evoluindo também com a ajuda da Itaipu, que a Itaipu, e até por causa do SAMEC, que é um batalhador por Foz do Iguaçu, que a gente sabe disso. Então, muitas coisas adviram depois disso para o bem, por causa da Itaipu, né? Então, nós que hoje estamos nesse momento tranquilo, temos que aproveitar e agradecer a quem teve a ideia de lançar Itaipu aqui na nossa região.
É verdade, e vamos aproveitar e mandar um abraço lá pro Jorge Samek, pro Gilmar Piola que está lá em Curitiba, acredito que o Samek também. Um grande abraço aí para eles, que sempre colaboraram muito com as questões aqui de Foz do Iguaçu. Márcio Barreto, vamos escutar uma música aí? Vamos alegrar um pouquinho a nossa manhã de domingo?
Histórias e memórias.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be here. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Thank you.
us to believe in. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. And Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hotel too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know.
Histórias e memórias. Uma viagem no tempo.
Olha aí, ouvimos nessa manhã aí Billy Paul, Me and Mr. Jones. A música gostosa do nosso tempo, né, Jank? O Jank fica falando aqui no intervalo que eu sou mais velho que ele, mas não é muita coisa, né, Jank?
Não estamos tão longe assim.
Não estamos tão longe. Você pode participar aqui do Histórias e Memórias, mande a sua contribuição, mande o seu comentário, telefone 3028-2828, ou o nosso WhatsApp 8828-2828. E já está aí na nossa página do Facebook, a nossa página Transamérica Foz, a Luciana acabou de postar a nossa promoção que começa hoje e termina no próximo sábado, dia 7, uma promoção especial aí para o Dia das Mães. Então participe, hein? Defina sua mãe em uma hashtag e concorra a um almoço no restaurante Porto Canoas para sua mãe e mais dois acompanhantes. Então pode ir aí o maridão junto, um filho, uma boa, né, Jank? Almoçar no restaurante Porto Canoas, lá no Parque Nacional do Iguaçu. Então, acesse a fanpage da Transamérica Foz, participe e que no próximo sábado, no programa Mulheres, então, programa da Rita Araújo, nós estaremos sorteando, então, esse delicioso presente, esse delicioso almoço no restaurante Porto Canoas. E continuamos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, então, com o Jank. E eu queria perguntar, Jank, então, já falamos um pouquinho aí sobre a Itaipu Binacional, queria saber de você, quando que o Jank chegou em Foz do Iguaçu, da onde você veio, como que você veio parar aqui em Foz do Iguaçu?
Bem, Pegoraro, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros do Paraná, nascido em Curitiba, há muito tempo atrás, né?
Aqui não precisa falar em datas, né?
Não tão específico. E após o término do curso de oficiais, que eu terminei o curso em 1987, me formando aspirante oficial do bombeiro, fui designado para trabalhar a princípio em Cascavel. Foz do Iguaçu, o Corpo de Bombeiros, era subordinado a Cascavel. E na época, o capitão Paredes, o Birajara Dias Paredes, que inclusive final de semana passada esteve aqui na cidade, no casamento do filho dele, precisava de um subcomandante para trabalhar com ele aqui no Corpo de Bombeiros. E eu, recém-chegado na unidade da região oeste, que era Cascavel, fui designado para vir a trabalhar em Foz do Iguaçu. E cheguei aqui no dia 28 de junho de 1988. Então, já faz um bom tempinho aqui. Daí eu cheguei aqui como aspirante e fomos fazendo a nossa carreira aqui. Tive que, em duas ou três oportunidades, sair daqui, porque questões de promoção, daí não tinha vaga, ia para Cascavel, mas sempre na região, né? Passava um período, abria a vaga, eu voltava. E nessa situação, estou aqui há praticamente 28 anos. Então, A princípio, quando eu era aspirante, né, lá em Cascavel, eu nem conhecia Foz do Iguaçu, eu não sabia nem para onde era Foz do Iguaçu. E fui designado, falei, não quero ir, eu tô bem em Cascavel, tal. Você da região ali sabe disso, Cascavel é uma cidade boa também. Daí um superior hierárquico, um capitão, falou assim, vá, ele era esse comandante aqui, vá que você não vai se arrepender. Falei, mas capitão, tô bem aqui em Cascavel, tal. Mas isso é coisa de menino de 20 anos aí, que tá perdido.
Começando
a carreira, né, principalmente, né? A carreira de oficial. Ele falou, vá. Aceita o conselho de um oficial mais velho e vá, você não vai se arrepender. E graças ao bom Deus, eu ouvi esse conselho, vim para Foz e agora ninguém me tira daqui.
Quase 30 anos.
Quase aqui 30 anos, já estou aqui, casei aqui, meus filhos nasceram aqui.
Você conheceu aqui a
minha esposa daqui, aqui, né? Mas... Ela é da família Engel, a Débora Engel. E a gente foi começando a que nem eu falo, né? Hoje eu sou mais iguaçuense do que curitibano. Porque passei mais tempo da minha vida.
Já da vida.
Não, mais tempo
já aqui na região.
Daqui do que em Curitiba, né? Lógico, minha família ainda é de Curitiba, mora lá, mas os laços que me prendem aqui são muito fortes, sabe? Aqui nós temos uma possibilidade de fazer amizades, e amizades sinceras, como a nossa, que eu posso dizer que é sincera e verdadeira, é muito mais fácil. Cidades grandes, você é mais um no meio da multidão, mesmo institucionalmente. E aqui não, aqui você conhece as pessoas, começa a criar uma afinidade, já começa a participar de grupos de pessoas assim... E isso é muito bom, isso faz bem pro nosso espírito, né, Pegoraro? Que nem você também já está aqui há não sei quanto tempo aí.
A tua carreira, a tua vida é muito parecida com a minha também, né? Que sou lá de Curitiba, trabalhei em Cascavel, trabalhei em Foz do Iguaçu e agora também a família não quer mais sair de Foz do Iguaçu,
exatamente,
né? E engraçado, a relação com Foz, a minha esposa é de Cascavel, né? A relação de Foz com Cascavel. Cascavel é uma cidade que tem muitos parentes, as famílias pioneiras, né, de lá, então não se misturam muito, né?
Eles têm uma barreira.
Uma barreira para entrar pessoas novas na família ou naquela convivência. Talvez agora tenha mudado um pouquinho já, mas o tempo que eu morei lá foi assim realmente.
Não, e olha que o teu nome é um nome de peso, Pegoraro. Porque
é conhecido,
que
né?
Já tem um grande segmento de Pegoraros em Cascavel lá.
Sim, sim.
Se você está falando isso, imagine um junkie que caiu de paraquedas ali em Cascavel em 1988.
Exatamente. Em Foz do Iguaçu a gente já não percebe isso.
E você,
né?
Não tem isso em Foz?
Não tem. Porque Foz, em função de muitas pessoas já virem de fora para cá, né?
Voltamos à história de Itaipu.
E voltamos, exatamente.
Dos 40 mil que vieram para cá, todos, praticamente as suas famílias hoje estão enraizadas aqui.
Ficaram aqui os filhos, os netos.
Então criou-se esse espírito de bem receber as pessoas que vêm de fora. Isso, se você chegar... É que hoje nós já somos conhecidos aqui. Mas se chegar uma pessoa nova no nosso meio social aqui, nós vamos dizer para a pessoa, seja bem-vindo.
Vamos receber bem.
Te recebe de braços abertos e tal, etc. E nós vamos começar a tratar essa pessoa que ela vai se sentir bem no meio de convivência nosso, né?
Assim como fizemos agora recentemente ali na Marinha, né? O comandante
Giacomo lá.
Giacomo da Marinha, que chegou agora para ficar 2 anos aqui. Geralmente... As Forças Armadas deixam o comandante 2 anos, né? É. E o que sai, que deixa o posto, sai triste, né?
Não,
e
louco para voltar.
E louco para voltar, porque fez uma amizade verdadeira aqui na cidade e realmente é isso.
Só aproveitando,
né?
Um gancho aí, vamos mandar um abraço de felicitações aí pro Coronel Lobo Júnior, do Batalhão e do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, que foi promovido a Coronel Full.
Opa!
Então, saudações militares a ele aí, que seja feliz na sua carreira e que continue tendo o sucesso que ele sempre teve e a simpatia e camaradagem que ele demonstra a todos nós aí.
É verdade. E também aproveitar esse que você está mandando esse abraço para falar da sua mar, né? Mandar lá também um abraço para todos os suamarinos, né? Que nós fazemos parte também lá da Associação Amigos da Marinha, que agora... Dia 10 de maio vai estar recebendo aí o vice-almirante da Marinha do Brasil, que vai estar em visita aqui a Foz do Iguaçu. Então nós devemos estar nos reunindo aí para recebê-lo também aqui em Foz. Então, Foz realmente tem tudo isso, né, Jean, que esse envolvimento também das instituições públicas federais, né, que são muitas aqui, as estaduais também, há uma presença muito grande de instituições aqui que acaba trazendo pessoas, tendo uma rotatividade também de pessoas interessantes, né, aqui na cidade.
O grande fator é a hospitalidade que o povo iguaçuense tem. Então, isso que cativa a todos, né? É isso que me fez ficar aqui. Então, vou retornando ao assunto que estávamos. Foi isso que me cativou em Foz do Iguaçu, né, Pegoraro? E depois a gente começa a lutar dentro da corporação pelos interesses de Foz do Iguaçu. E isso que eu fiz em toda a minha carreira dentro do bombeiro. Para você ter uma ideia, na época do Capitão Paredes, que eu era subcomandante, nós tínhamos dois quartéis aqui próximo, aqui na Bartolomeu de Gusmão, e tínhamos lá no aeroporto. E fomos começando a implementar os outros postos, fomos aumentando a estrutura. Depois vieram outros comandantes que começaram também a dar o seu trabalho em prol da corporação. E hoje a corporação do Corpo de Bombeiros é bem vista, presta um atendimento à cidade e à região aqui de forma dedicada, de forma desinteressada, simplesmente buscando o bem e salvar as outras pessoas, né? Então essa evolução do Corpo de Bombeiros, Pegoraro, que você acompanhou, até porque você também faz parte de uma instituição pública, então isso que nos fez continuar trabalhando aqui e começar a realmente, através do nosso trabalho, passar a Foz do Iguaçu e tentar trazer a Foz do Iguaçu o melhor. Você também lutou pelas questões de Parque Nacional e como eu, a gente está lutando até hoje pelas questões de bombeiro, cada um no seu segmento, mas tudo voltado para a melhoria da nossa convivência e da nossa existência aqui em Foz do Iguaçu. Então é para isso que nós estamos aqui e continuaremos lutando por Foz do Iguaçu, porque foi ela que nos recebeu, ela onde estamos criando a nossa família, onde nós estamos aí e tendo o prazer de poder ter amigos em todos os segmentos da sociedade.
É verdade. Quantos filhos, Jack?
Tenho dois filhos.
Dois filhos,
o Henrique, né? E o Fernando. Ontem o Fernando fez 13 anos, inclusive.
Beleza, meus parabéns então aí para a família Jank. Nós vamos lá, nosso comercial, nosso din-din agora, Márcio. E aí nós já vamos também de música, de Rita Pavone. E aí já voltamos já conversando um pouquinho mais com o comandante Jank sobre a sua vida profissional aqui em Foz do Iguaçu.
Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica.
Minuti mi chiamerà la mamma
Histórias e memórias, uma viagem no tempo.
É isso aí, Márcio Barreto colocou pra gente ouvir aí. Rita Pavone, né? Agora aqui meu sotaque italiano vai ser difícil aqui. Datemi un martello. Ah, quem que não conhece essa música, né, Jack? Uma música conhecidíssima aí da nossa juventude. E nós continuamos aqui o nosso bate-papo aqui semanal. Nosso papo hoje é com o coronel Marcos Antônio Janck, que chegou aqui em Foz do Iguaçu como aspirante do Corpo de Bombeiros. Hoje ele é o comandante do Corpo de Bombeiros e quase aí também na reserva, né, Janck?
É, mais um ano eu já estou indo já para aposentadoria compulsória, porque na vida militar tem isso, né? Por mais que eu quisesse continuar dentro da corporação, não é possível, né? Então é uma aposentadoria compulsória, que após 35 anos de trabalho tem que pedir o boné, né?
Inevitável, né?
Inevitável. Então faz parte da vida, é o ciclo da vida, outros virão aí. O que importa é tentar, para esses que virão, como fizeram para mim, é tentar deixar um legado, deixar um trabalho. Se me perguntarem, você fez tudo o que você queria pelo bombeiro? Não. Ainda não. Você fará tudo o que você queria pelo bombeiro? Também não. Porque você trabalhou na administração pública, né, no âmbito federal, e você sabe que as limitações que a gente tem, por mais que a gente tenha vontade de que os nossos projetos deem certo, eles esbarram em questões políticas, eles esbarram em questões financeiras. Então, a minha tentativa é deixar ao menos a semente de vários projetos, se eu não conseguir executá-los, porque eu acho que eu não vou ter tempo para isso, a semente de bons projetos para a cidade, em termos de bombeiro, falando, né, esse é o assunto, para que no futuro Foz venha a ser um destaque em termos de bombeiro para o país, inclusive, sabe? Tá difícil, porque as conjunturas políticas, conjunturas econômicas estão complicadas, a gente acompanha toda essa situação no país, etc. Mas a semente está lançada, né, Pegoraro, de novos prédios, a melhoria dos existentes, novas estruturas. Mas vamos lutando até o nosso último dia de trabalho na corporação, porque é para isso, eu nasci, não é que eu nasci para ser bombeiro, minha ideia inicial nem era ser bombeiro, mas teve um ser maior do que nós, chamado Deus, que disse assim, você vai ser bombeiro, meu querido.
É um destino, né?
Um destino e, olha, graças a ele, graças a Deus, é que hoje eu me considero realizado dentro da profissão. Não me vejo fazendo outra coisa, né? Lógico, agora depois da aposentadoria, eu vou ter que partir para novas empreitadas. Mas a minha profissão é bombeiro e está no sangue, isso não tem...
E é uma carreira bonita, né, Jean? Que eu acho que você é uma das pessoas, vamos chamar assim, das autoridades de Foz do Iguaçu, que conversando com todas as pessoas da cidade é unânime, né? Você fez uma carreira belíssima aqui em Foz do Iguaçu, você é uma pessoa hoje das mais queridas na sociedade. Então, assim, dá para dizer, sem sombra de dúvida, que a tua carreira é de sucesso, né? A gente fica um pouco triste porque vai chegando o tempo de cada um de nós, né? Eu passei 12 anos ali na chefia do Parque Nacional do Iguaçu também. Quando a gente sai, a gente sente, né, um silêncio dentro da gente, um buraco negro, né? a gente não sabe o que vai fazer no outro dia, porque você se dedica tanto, né, àquele momento da tua profissão, dia e noite, final de semana, feriado, todos os dias, assim como você também, né,
se dedica. Não, e veja, você simplesmente saiu da função, né, de diretor do parque. E eu que não vou poder nem usar farda mais.
Exatamente, já vai pendurar a farda.
Não, eu não posso mais usar farda. No dia que der a minha reserva remunerada, eu não vou poder mais nem pôr a farda, que hoje em dia é a segunda pele, vamos dizer assim, né, Pegoré? Então veja, esse vazio que você falou está me preocupando, sabe?
Exato, tem que ter uma preparação.
É, mas por mais que eu vá, por exemplo, desempenhar qualquer outra função, qualquer outra coisa, o espírito de bombeiro sai daqui, não tem como desapegar disso.
Exatamente.
Né? É uma carreira, uma vida inteira trabalhando nisso, né?
E você tem uma profissão hoje, né, os bombeiros, ela é responsável, digamos assim, por muitas empresas, pelo funcionamento de muitas atividades, né, dentro da cidade. Então, todo mundo acaba te conhecendo, todo mundo acaba conversando com você, aguardando uma avaliação, né, uma autorização do corpo,
veja,
de bombeiros.
Não é só o Junk, né? Toda,
né,
a equipe, os valorosos bombeiros que são os meus comandados, que também mando um abraço, que nem jogador de futebol, vai mandando abraço à medida que
vamos
vai lembrando. Um abraço a todos eles, um bom dia de trabalho. Que Deus esteja com eles nesse momento. A equipe, né, Pegoraro? Então, a corporação do bombeiro, ela, lógico, tem essa parte técnica de vistorias e análise de projeto, tal, que a gente enfrenta dificuldades pela demanda, mas os outros bombeiros que prestam serviço nos autobomba-tanques, nas ambulâncias, cada um faz a sua parte. Eu sou comandante de uma equipe, né? E essa equipe, cada um dentro do seu segmento, vai buscando proporcionar à população de Foz do Iguaçu, principalmente, que é onde nós temos mais gente, mais efetivo, o melhor atendimento. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa existência. Todos os bombeiros compactuam dessa mesma filosofia de servir ao próximo, de estar sempre pronto, né? Mas só nós que estamos lá dentro sabemos das dificuldades e das demandas que a gente de repente pode deixar de atender. Mas esse é o nosso trabalho, nós temos que, apesar das dificuldades, não deixar lá na ponta, lá para a pessoa, para o cidadão que paga os nossos salários, vamos dizer assim, que ele sofra com isso. Nós nos desdobramos, desde o comandante até o soldado mais moderno, todos nós nos desdobramos ao máximo, né? Mas a gente vai tentando administrar a situação, mas em nenhum momento, tenho certeza disso, a população deixou de ser bem atendida pela ação operacional ou por uma palavra de carinho, uma palavra de conforto naqueles momentos ou naquelas situações que ela mais precisasse, né? Então, isso que é o bonito dessa profissão, né? E isso não é só aqui em Foz do Iguaçu. O bombeiro é reconhecido mundialmente, internacionalmente, porque é sempre a instituição que está.
É o primeiro a
chegar nos piores momentos.
É verdade.
Você vê falar de terremotos, de tsunamis, quem chega primeiro? É o bombeiro. Né?
Um acidente de trânsito.
Um acidente
grave,
aí, qualquer coisa. Tudo que acontece de grave ou de desesperador, quem é que chega? Enquanto todo mundo está fugindo, quem é que está chegando?
Os bombeiros.
Os bombeiros, né? Então, esse reconhecimento é mundial, né?
E deve ser uma das profissões, eu não sei o ranking das profissões mais estressantes do mundo, mas o bombeiro deve ser uma delas.
É uma delas.
Porque você está sempre em alerta, né? Você está de plantão, você não tem hora para trabalhar.
Os bombeiros que estão em regime de escala, que são os plantonistas para situações de emergência, esses sim vivem em total estresse, né? E muitas vezes uma ocorrência emenda na outra. É difícil.
Desgaste, né?
O desgaste
é muito grande.
Mas o desgaste físico, não diria, nas ocorrências que nós geralmente atendemos, ele não é tão, tão forte, porque não temos grandes incêndios, né? Mas o desgaste psicológico, né? você vai para um atendimento, muitas vezes é uma criança que sofreu um acidente, chega lá, vai atender um ferimento de arma de fogo, que envolve morte, tudo isso, com certeza, desgasta principalmente psicologicamente o bombeiro. Mas eles estão aí na luta diária.
É verdade. Eu vou fazer um break aqui, nós vamos escutar mais uma música aqui, nós vamos de Vanderléia, Márcio Barreto. E na sequência, comandante Chank, nós vamos falar sobre o efeito Santa Maria. O que ocorreu lá na cidade gaúcha de Santa Maria e o que isso mudou, né, em termos de procedimentos dentro do Corpo de Bombeiros. Então, vamos de música, Márcio.
Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias.
Não sei dizer, só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão, porque não é meu ser. Alguém roubou de mim seu amor, me deixando nesta solidão. Foi assim, e agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você. Que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Não posso mais viver. Não posso mais viver.
Histórias e memórias.
Vanderléia, Márcio Barreto aí nos brindou aí com a Vanderléia, Foi Assim. Você viu, né, Jank, que aqui as músicas aqui são realmente de um tempo aqui que marcaram, né? Marcou época,
só
né?
Só tá faltando gramofone aqui para tocar essas músicas, né? Tão antigas que são.
Histórias e memórias hoje com o comandante Marcos Antônio Jank, famoso Jank, todo mundo conhece ele por Jank, Coronel Jank. E eu fiz uma pergunta para ele antes desse bloco, antes dessa música, né? Que foi o efeito, estou chamando aqui de efeito, inventando aqui essa palavra, efeito Santa Maria. Nós tivemos uma tragédia muito grande, né? Alguns anos atrás, não me recordo aí quantos anos aí, mas que vitimou aí muitas pessoas, muitos jovens, né? Muitas crianças, adolescentes, vamos dizer assim, que estavam lá numa boate em Santa Maria, que houve um incêndio muito grande, as pessoas não conseguiam sair e foram vitimadas, né? E isso mudou muitos procedimentos, eu sei disso no Corpo de Bombeiros, nas polícias, nas prefeituras, com relação a alvará, com relação à liberação de espaços, né, Janque? Como que foi esse momento? podemos citar aqui de Foz do Iguaçu também, né?
É, Pegoraro, se você for ver historicamente no país, não foi só Santa Maria, né? Santa Maria foi o último. Mas lá em 1972, 74, quando houve os incêndios de Joelma e Andraus, também naquela época começaram a haver mudanças em relação a procedimentos na área de segurança contra incêndios. Então, como eu falei, Santa Maria foi o último. Tomara que seja o último mesmo, que não tenham outros, porque essa tragédia onde aproximadamente quase 250 jovens morreram, nem tão queimados, mas mais asfixiados, né? Pela fumaça tóxica lá da espuma que revestia a casa noturna. São tragédias assim que mudam a cultura de prevenção e combate a incêndios no país, não é Foz do Iguaçu. Isso serviu como alerta para todas as corporações de bombeiro, para que elas repensassem as suas normas e efetivamente passassem ao cumprimento. Já era feito, mas diante desse fato de Santa Maria nós percebemos que de repente não era tão feito assim, no estrito cumprimento das normas de prevenção de incêndios no país. Sempre fatos de grande, onde inúmeras pessoas morrem, tornam-se relevantes e históricos para mudança de comportamentos. E Santa Maria, que é o efeito Santa Maria que você bem falou, também repercutiu para todos nós, na qual os empresários começaram a também se preocupar, as administrações públicas também começaram a se preocupar no correto e sério cumprimento das normas, nessas normas que eu acabei de citar. Tragédias assim é que nos fazem ficar alertas. Não deveria ser assim, porque existem essa preocupação de cultura de contra incêndios, ela deveria ser como é nos países de primeiro mundo, uma coisa natural. Porque a partir do momento que você está investindo em segurança contra incêndios, você está, primeiramente, você está investindo para a sua segurança. E também, na sequência, se você tiver um estabelecimento, para as pessoas que frequentam esse estabelecimento. Infelizmente, a cultura brasileira, ela é só em momentos críticos que ela é colocada à prova. E não deveria ser assim. E a gente sofre muito com isso, né? Mas também, graças ao efeito Santa Maria, os empresários, de um modo geral, começaram também a se preocupar, e até porque as responsabilizações são muito sérias. Você viu lá o dono da boate, o prefeito, o comandante do bombeiro respondeu.
É verdade.
E se você for pensar, eles vão responder 250 vezes pelo mesmo crime, né? Porque cada pessoa vai ser um procedimento, né? Então veja a seriedade da coisa. Não vai trazer a vida desses jovens de volta, infelizmente, há 2 anos e meio aproximadamente que isso ocorreu. Nossa, imagino a dor de um pai, de uma mãe. Teve pai e mãe que perdeu 2, 3 filhos naquela tragédia.
Exatamente.
Mas o efeito Santa Maria foi, infelizmente, foi salutar para a mudança de comportamentos. Mas não esperemos que novas tragédias ocorram para que as pessoas tenham a seriedade e o compromisso de mudar o seu comportamento. A gente passa por situações, até como comandante, não, mas não tem, é muito caro, mas não sou eu que invento a norma, eu só aplico, eu e os bombeiros que estamos ali, nós só aplicamos a norma. E essa norma, se ela foi estudada, se ela foi pensada, é para evitar e minimizar grandes tragédias. Então o empresário não tem que achar que a gente, porque foi Santa Maria, não é.
Está demorando muito para sair do alvará por causa dos bombeiros.
Demora, né? Porque a demanda aumentou, a estrutura não tanto, a estrutura de análise e tal não tanto, a gente sofre com isso. Não pense que eu fico feliz em ter projetos lá que estão na fila de espera para serem analisados. Os bombeiros que estão no setor de prevenção hoje se dedicam, nossa, acho que já vão para casa levando o projeto, se desdobram para analisar esses projetos para atender a população. Mas as pessoas também têm que ter a preocupação por si só, não só porque o bombeiro está exigindo, só porque a prefeitura, para liberar, exige o alvará do bombeiro. Essa consciência tem que ser própria de cada empresário, no sentido de que, se o seu estabelecimento estiver dentro das normas do Corpo de Bombeiros, ele, sua família e seus clientes estarão protegidos. Porque nós, que nem eu falei agora há pouco, nós do bombeiro, para nós tanto faz. Porque nós, quando todo mundo está saindo do local do incêndio, nós estamos chegando. Sim. Né? Agora, quem está convivendo, que tem a primeira situação de emergência, é que tem que estar protegido. E isso que os meios de prevenção de incêndios hoje em dia no país buscam. A possibilidade de que, através de um sistema preventivo mínimo necessário, as pessoas tenham essa segurança. Então não é. A gente não exige isso a bel prazer, só para. Não, a gente exige porque a segurança é de cada um e ela tem que estar disponível. Eu faço a pergunta: você tem extintor na tua casa?
Não.
Não.
Não temos.
Márcio também não tem. Eu tenho. Não é porque eu sou bombeiro, mas eu tenho um extintor lá que para ser utilizado no momento de emergência. Mas isso é questão de cultura.
É cultura.
É que eu tô dentro do meio.
Preparados, né?
Mas não nos preocupamos. Né? Mas e se acontecer alguma coisa lá na tua casa? Poxa, tudo bem que vai chamar o bombeiro. Mas você poderia. Até a chegada do bombeiro, se você tivesse um mínimo sistema preventivo, que é um extintor, você poderia utilizar e minimizar até os teus prejuízos.
Primeiro combate, né?
O primeiro combate, né? Então veja, são situações assim, mas a gente não tem essa cultura no país, infelizmente. Mas o efeito Santa Maria, voltando à tua pergunta inicial, foi muito salutar a isso. Tá? E a gente espera que os cidadãos e empresários aí entendam o nosso papel, que é proporcionar a eles a segurança para eles mesmos.
Inclusive, né, Jean, que o próprio Ministério Público, né, hoje tem uma cobrança muito grande também em cima desses órgãos, assim como o Corpo de Bombeiros também, hoje em função da acessibilidade, né, dos prédios, esse cuidado também com as normas de segurança, né, seja de incêndio, seja outras normas específicas também. Então, não é a condição só de um órgão.
O bombeiro
né?
É um deles.
É um deles.
Um deles, somente.
Exatamente.
Só que voltada para assuntos de prevenção e combate a incêndio. Acessibilidade é outro segmento, né? Mas o que isso significa? O bem-estar ao cidadão dentro de uma edificação. O bem-estar, e no caso do bombeiro, a segurança dos cidadãos que ali frequentam. Quando você vai numa casa noturna aí, um restaurante que você chega e você vê que está tudo dentro das normas, você olha, dá uma olhadinha que tem um extintor, tem uma saída de emergência, que tem iluminação de emergência, barras antipânico nas portas, você já fica mais tranquilo.
E agora tem uma placa lá,
capacidade. Você mesmo já começa a ficar mais tranquilo em relação a isso, porque você sabe que você está num ambiente seguro.
E nós vimos, né, Jean, que na nossa juventude, principalmente, alguns anos atrás, né, não são muitos anos, mas alguns bons anos atrás, que nós íamos nessas festas, nesses bailes, com a menor segurança do
menos
mundo.
Ainda.
Não existia
menos
nada,
ainda,
né?
Menos
não existia
ainda.
Essa preocupação, né? Nós íamos em verdadeiras ratoeiras, né? Que entrava por uma porta, não tinha mais onde.
Mas foi o caso
escapar,
de Santa Maria.
Né? Foi o caso de Santa Maria.
Santa Maria ocorreu a tragédia porque o acesso era um só. A porta de emergência, parece que estava mal sinalizada, travada, fora das normas do Corpo de Bombeiros. Então vejam, olha o que uma obra mal feita, sem os requisitos mínimos de segurança, ocasionou. Uma tragédia. Mas só que são tragédias assim que, infelizmente, geram uma mudança de comportamento dentro da nossa sociedade.
Exatamente. Existe uma comoção, né, nacional. A mídia fica dias ali divulgando isso, né? Realmente acaba mudando aí os hábitos. E tomara, né? Tomara, Deus, aí que não aconteça mais desse tipo de tragédia. Estamos aí na hora do nosso break, né? Vamos lá para o nosso break e já voltamos aí com o comandante do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, Marcos Antônio Janck. A sua rádio onde você estiver.
Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica.
Vamos lá, minha gente, estamos aí no domingo, 11 horas, 11 e 2 agora aqui nos estúdios da Transamérica, 9 graus, domingo maravilhoso, dia do trabalho, Hoje, acho que está acontecendo, já aconteceu a corrida aqui da Polícia Militar, né? Tradicional corrida do dia 1º de maio. Já vi algumas pessoas aí no Facebook postando fotos aí. O nosso amigo Marcelo Valente. Um abraço lá para o Marcelo Valente, do Hotel Bela Itália. E você pode participar já a partir de hoje da nossa promoção do Facebook da Transamérica Foz para o Dia das Mães. Então, você que quer ganhar aí, faturar um almoço no restaurante Porto Canoas para sua mãe, dar aquele presente delicioso para sua mãe, participe, curta aí a página da Transamérica Foz e coloque aí uma hashtag com o que você considera a sua mãe. Você que vai dizer aí o que é a sua mãe para você. E aí você vai concorrer, então, a um almoço no Porto Canoas para sua mãe, com direito a 2 acompanhantes. O sorteio será no próximo sábado, dia 7, no programa Mulheres, aqui da Transamérica Foz. Então, defina sua mãe em uma hashtag e concorra a um almoço no restaurante Porto Canoas para sua mãe, mais 2 acompanhantes. Aí na nossa página já está cheia aí de curtidas aí no para essa promoção especial. Nós estamos aqui com o comandante Jank e falávamos exatamente dessas mudanças, né? Mudanças para melhor, graças a Deus, positivamente aí com as atitudes com relação à segurança, principalmente das pessoas. Eu queria saber do Jank como ele está considerando esse momento político, né? do país. Nós estamos vivendo uma situação inusitada, né? No país, com troca de presidente. E falávamos aqui até no intervalo uma possível troca também das instituições federais aqui em Foz do Iguaçu, né? E no momento em que essa última década, digamos assim, houve um incremento nas questões de turismo, principalmente, de infraestrutura na cidade de Foz do Iguaçu, né? Não precisamos aqui falar de prefeito A ou B, nada disso, mas assim, Foz do Iguaçu ainda, apesar do seu crescimento positivo no turismo nos últimos anos, ela carece ainda de algumas questões, né? Alguns gargalos ainda existem. O que que o Jank, como cidadão também, né, deixar um pouquinho agora a sua função especial de lado, mas assim, como cidadão, acha que Foz do Iguaçu poderia estar melhor ainda do que está hoje?
Bem, em termos de país, vamos falar a verdade, né, Pegoraro, o momento é crítico, né, porque chegamos num momento que a credibilidade do governo federal é baixíssima, escândalos de corrupção explodindo a cada momento, nos mais diversos segmentos. Existe esse momento do possível impeachment da presidente, que nós não sabemos no que vai resultar isso. Até porque o próprio vice-presidente também é suspeito de envolvimentos em coisas ilícitas, o presidente da Câmara dos Deputados também. Então é preocupante nós sabermos no que isso vai resultar. Fica uma incógnita, né? Porque se nem os maiores especialistas de política têm noção do que pode ocorrer, imaginou nós aqui que somos cidadãos comuns.
Que é no achômetro, né?
Que não temos, não somos não somos comentaristas políticos, mas se nós estamos em dúvida, e se eles estão em dúvida, imagine nós. Mas creio que qualquer mudança, desde que ela volte a resgatar valores mínimos de comportamento à sociedade brasileira, isso já vai ser benéfico ao país. Nós vimos as manifestações que ocorreram,
que foram importantes,
para até o desenvolvimento desse processo de impeachment, porque com certeza isso balançou balançou as autoridades a se manifestarem em torno disso. Tomara que todas essas ações venham a resultar somente numa coisa: a melhoria do nosso país. E se essa melhoria no nosso país ocorrer a nível federal, com certeza ela ocorrerá em todos os níveis do poder, estadual, municipal. E é isso que nós estamos precisando agora. Porque não é possível convivermos pacificamente e sem fazermos nada contra graves comprovações de situações ilícitas que envolvem o nosso país. O nosso imposto, e nós como funcionários públicos, principalmente já saí retido na fonte,
sabemos
nós nem
quanto pagamos, como, de
quanto
imposto,
pagamos,
né?
E pagamos muito, muito, e estamos sendo ludibriados porque esse mesmo imposto que nós retemos na fonte do nosso pagamento está sendo desviado para coisas ilícitas. Se fosse desviado, se fosse aplicado realmente em saúde,
retornasse,
segurança, educação, bem-estar, infraestrutura, o nosso país não precisaria estar nessa dificuldade que está hoje. Com desempregados, milhões de desempregados, que hoje, que nem eu falei no início da nossa conversa, tomara que aquele que esteja desempregado consiga um emprego, porque até para isso está difícil.
São mais de 10 milhões.
10 milhões hoje,
quase 11 milhões de desempregados.
Isso em números que divulgam, talvez
números oficiais.
Números sejam maiores. Então você veja, tomara que todas essas situações que estão ocorrendo no país resultem no quê? Na melhoria do Brasil, do país Brasil. Que hoje estamos num momento crítico e que nos dá até um sentimento de frustração em ver que um país tão grande, tão bonito, tão
com tanto potencial,
né? Você, por exemplo, Foz do Iguaçu, com tudo isso que nós temos aqui, esteja passando por sérias dificuldades. Eu acho que essa mudança de comportamento causada por esse processo de impeachment é que vai ser o mais importante. Mas que as pessoas que vão assumir as novas funções também saibam que a importância desse momento. E não somente cidadãos como nós aqui que estamos aqui pensando nisso. O importante é que os políticos que vão assumir agora vamos dizer, o Temer que assuma lá, que é o sucessor natural lá, que ele tenha mudança de comportamento também. Porque senão, o que vai acontecer?
Somente uma troca, né?
Somente uma troca e uma troca sem eficácia, né? Então, eu rezo a Deus que mude. Porque nós temos filhos, você tem também seus filhos, todos nós temos filhos aqui que pensamos num país melhor para eles. Agora, é duro você olhar nos noticiários e por aí, que cada dia piora, nossos filhos estão começando a chegar na idade de conseguir trabalho, o primeiro emprego.
Exatamente isso.
E já com quase 11 milhões de desempregados, como é que o nosso filho vai entrar nesse segmento? Ou vai continuar desempregado?
Sem uma perspectiva.
Sem,
né,
uma perspectiva. Mas isso só é possível através da mudança de comportamento. E talvez esse processo de impeachment, que não sou jurista, não sou nada para dizer se é legal, mas que isso sirva pelo mínimo de mudança de comportamento. Isso que é importante para nós.
É verdade, Jank. E para Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu não é uma cidade industrial. Nós não temos indústrias aqui, temos pouquíssimas indústrias. É uma cidade de turismo, é uma cidade de serviços, né? Praticamente agricultura também, agronegócio, pouca coisa também, poucos negócios nesse sentido. Então, se nós não cuidarmos, né, do nosso principal produto, que é o turismo, que ainda traz pessoas para cá, né? Você vê, com toda a crise que está acontecendo no Brasil, diminuiu pouca coisa em termos de turismo em Foz do Iguaçu, porque os argentinos estão vindo, os paraguaios estão vindo. Então, nós estamos também numa situação geográfica, né? numa localização geográfica que permite essas trocas. O dólar subindo, veio mais estrangeiros para cá também, né? Houve uma valorização do dólar e do euro, também traz esses estrangeiros para cá. Então, quem trabalha com o turismo vai um pouquinho contra, né, esse segmento ruim do país que vive atualmente, mas isso influencia muito também nas empresas. Então, como conviver, como conciliar essa questão, ou como melhorar essa questão do turismo aqui em Foz do Iguaçu, na tua opinião?
Na minha opinião, o que tem que haver em Foz do Iguaçu, eu já falava isso como aspirante do início da nossa conversa. Falta união entre os segmentos do setor turístico em Foz do Iguaçu. Os segmentos, eles têm que se unir em prol de uma causa só: o bom atendimento ao turista. Não adianta você ir num restaurante lá que explora o turista. Não adianta você ir num hotel tal que explora o turista. Não adianta você ir no parque tal que pode explorar o turista. Tem que haver uma união de esforços para que o turista seja valorizado ao seu máximo e não explorado ao seu máximo. Porque o turista que é explorado, você é do setor do Parque Nacional, era diretor do parque, sabe disso, o turista explorado nunca mais vai voltar.
E vai falar mal.
É a pior propaganda. Não adianta gastar milhões em mídia se você trata mal o turista. Eu falava isso como aspirante. Hoje eu reforço. Porque se a cidade vive só de turismo, trate bem o turista. Não explore o turista. A hora que Foz do Iguaçu unir os seus segmentos em prol do bem-estar e da qualidade do atendimento do turista, Pegoraro, não tem para cidade nenhum no mundo. Não tem. Você é uma pessoa viajada, eu também já viajei um pouco. Você vai para locais aí que você dá gosto você estar lá como turista.
Desde a entrada na cidade até a saída, tudo gira em torno do turismo.
Do turista, mas do bem-estar do turista e não da exploração do turista. Tarifas justas, bom atendimento, ruas limpas.
Boas informações.
Pegoraro, isso traz uma mídia para o mundo. Se eu souber, se eu chegar, por exemplo, se uma pessoa, um americano venha para cá e veja que foi mal atendido, foram explorados, uma cidade suja, restaurantes que querem explorar o turista, o que ele vai chegar falando nos Estados Unidos? Nunca mais vão para Foz do Iguaçu, que lá é o pior lugar do mundo. Eu fui explorado lá. Mas ao contrário, se ele tiver uma recepção, não estou dizendo bajular, mas com coisas justas, a preços justos, bom atendimento, ruas limpas, bem sinalizadas, floridas, com certeza esse turista vai chegar e vai dizer assim: Foz do Iguaçu, pode ir. Porque as belezas naturais que nós temos aqui, você sabe disso, você vivia dentro do parque, Sim. Não existem no mundo.
Não existe.
Eles agora, adianta você sair de dentro de um parque nacional e vir aqui para pegar uma estrada esburacada, que é uma pista simples, que...
Querer interagir com a cidade, você não ter um local para ir fazer uma boa alimentação.
Não, tem bons locais. Não, existem excelentes empresários que se preocupam com isso, mas pense em tratar esse turista para que ele volte uma segunda, uma terceira vez. E não percam esse turista na primeira vez que ele vem aqui.
Nós sempre comparamos, né, Jank, com a cidade, pelo menos nas reuniões que eu participo e que já participei, com questão de Gramado, né? Gramado e Canela, Serra Gaúcha, né? O profissionalismo que foi envolvido nessa questão também, a comunidade participando.
Mas é que, né? Tá, foi o que eu falei. Vamos, os empresários, as instituições aqui, vamos nos unir em prol do turista. Se nós fizermos isso, com certeza o turista vai fazer uma boa propaganda e, o melhor, vai voltar. Se ele voltou uma segunda vez, você já conquistou um sem número de outros turistas que virão na sequência. Agora, se nós não nos preocuparmos em profissionalizar, com certeza nós vamos pagar esse preço, Pegoraro.
É verdade. Nós vamos continuar com esse bate-papo gostoso aí com o comandante do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, Marcos Antônio Jank, mas vamos escutar uma música. Márcio Barreto vai colocar uma música pra gente aí, Márcio.
Histórias e memórias, uma viagem no tempo.
A teus pés. Vai. que tu és barracão de cinco, tradição do meu país, barracão de cinco, pobretão.
Yeah.
Vai Barracão, essa aí é a nossa música de hoje, Elisete Cardoso, Barracão de Zinco, bonita música. E olha aqui, Coronel Janck, muita gente participando aqui, mandando mensagens para nós, o Eduardo lá da Infraero, superintendente do aeroporto, ouvindo o programa lá no estádio do ABC, mande abraços ao Coronel, parceiro da Infraero desde os tempos de chefia da seção do aeroporto.
Grande abraço, Eduardo. Um baita de um amigo e um grande jogador de futebol ainda por cima.
É verdade, gaúcho. E aqui a nossa amiga Gianine, também ali de Porto Iguaçu. Gianine, que é empresária do turismo ali em Porto Iguaçu, mandando também um abraço, um bom dia a todos aqui da Rádio Transamérica, especialmente ligada aqui no que o Coronel Janck está falando, porque a sua família são todos bombeiros voluntários, o seu marido, a sua filha, enfim. Inclusive mandou fotografia para nós aqui da sua filha no Corpo de Bombeiros lá na Argentina. Bacana, né? Esse entrosamento também. Acredito que você também tem experiências fantásticas aqui com o Paraguai e com a Argentina também, Coronel.
Pegoraro, bombeiro é bombeiro em qualquer lugar do mundo. E nós, como estamos numa fronteira, temos uma ligação muito forte com os bombeiros co-irmãos aqui do Paraguai e da Argentina. Inclusive agora, metade do mês de maio, aí nós teremos uma competição entre os bombeiros da Tríplice Fronteira, aí, das organizações. Aí, é um torneio operacional entre as instituições, no qual serão homenageados dois bombeiros que morreram no ano passado, um tenente nosso aqui, o tenente Vinícius, e mais um bombeiro de Puerto Iguaçu, que também faleceu no atendimento de uma ocorrência lá. Então, a união que existe entre as corporações é muito, muito forte. É o espírito de bombeiro que eu tinha falado agora há pouco. Essa força que nos une, que em prol do cidadão. Mas também temos momentos de confraternizações e de respeito mútuo às ações desenvolvidas em cada país. Eu sempre, desde os meus primeiros dias aqui, que tive contato com as instituições de bombeiro voluntários do Paraguai e da Argentina, eu valorizo muito a esses profissionais. Eu enalteço e parabenizo o esforço sobrenatural que eles fazem, porque nós aqui no Brasil, falando em termos de Paraná, nós somos bombeiros remunerados, né? Nós somos bombeiros aqui que temos a chancela do Estado para agir com equipamentos e estrutura e salário, mas esses bombeiros dos outros dois países vão exclusivamente por abnegação, tanto de Porto Iguaçu, como de Cidade Leste, Porto Franco e outras cidades aqui para dentro do Paraguai, são exclusivamente voluntários. Então, muitas vezes, tiram do próprio bolso para comprar equipamentos e vestimentas apropriadas, equipamentos de proteção individual, para estarem à disposição da população, né? Então, essa foto que ela mandou da sua filha em trabalho, muitas vezes teve que, inclusive, pagar esse uniforme para poder trabalhar. Então, eu acho um trabalho maravilhoso desenvolvido por eles e que, em conjunto com o nosso bombeiro aqui, que é remunerado, a gente, dentro da Tríplice Fronteira, provém a segurança e a tranquilidade a todos os cidadãos que aqui moram. Então, parabéns a eles, parabéns pelo dia de trabalho deles também, e sempre contem conosco, porque somos bombeiros em qualquer lugar do mundo.
Que beleza, né? O pessoal interagindo conosco. E eu lembrei aqui, Jean, que você tem um curso especial, além de todos os cursos que você já fez, todas as experiências também teóricas e práticas, você tem um curso especial na área de incêndios florestais, que foi muito importante também para você. Nós fizemos muitos trabalhos, muitos dias de campo aqui no Parque Nacional do Iguaçu, porque uma das especialidades também em sua e aqui do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu é a preparação também, a prevenção contra incêndios florestais. Nós temos aqui um Parque Nacional do Iguaçu, nós temos aqui essa área da margem da Itaipu Binacional também, que é uma reserva também muito importante também. Vocês têm que estar preparados também para os incêndios florestais.
Eu fiz um curso em 1993 nos Estados Unidos. Eu e mais um oficial, Tenente Coronel Barros, que hoje está na Casa Militar do Governo do Estado. Em 1993, nós éramos tenentes e fomos para os Estados Unidos fazer um curso de combate a incêndios florestais no Serviço Florestal Americano. Inclusive, esse curso só foi possível porque, na época, nós tentamos via Corpo de Bombeiros, não foi possível. Porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos só firmava convênio com o IBAMA, com o extinto IBAMA.
Ainda existe ainda o IBAMA.
Com o IBAMA, que daí destinou vagas para Goiás, São Paulo e Paraná. E dentro do Paraná, eu e mais o Tenente Coronel Barros fomos para os Estados Unidos e ficamos 3 meses lá fazendo curso de incêndios florestais, na área de incêndios florestais, lá com o Serviço Florestal americano, os famosos hotshots.
Exatamente. Que é famoso, né, no mundo todo.
Não,
o trabalho.
Eles têm incêndios
primeiro mundo, né,
de grandes proporções. Magnitude maior possível, né? E eles têm problemas grandiosos lá, principalmente nas épocas de seca, lá principalmente na Califórnia, nos parques nacionais deles lá. E só foi possível eu ir fazer esse curso por causa da intervenção do IBAMA. E a gente, depois disso, nós viemos para cá, voltamos para o Brasil, e começamos a implementar essa cultura de combate a incêndios florestais dentro do Corpo de Bombeiros do Paraná. E depois fomos criando sementes, né? Difundindo conhecimentos. Hoje já tem outra geração de oficiais formados, mas que não tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos, porque aquele foi o primeiro e único que convênio firmado com o Paraná através do IBAMA. Mas difundimos conhecimentos e hoje o Paraná é uma das referências em combate a incêndios florestais, sendo inclusive os nossos instrutores, hoje os capitães e tenentes que nós ajudamos a formar aí, são instrutores a nível nacional para outras corporações de bombeiro na área de combate a incêndios florestais, com manual próprio, tudo firmado a partir daquele conhecimento que nós trouxemos lá, a bagagem que foi trazida lá em 1993. Então serviu como base para um trabalho bem feito, que hoje é feito e difundido no país todo.
E o próprio IBAMA e hoje também o Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, que cuida das unidades de conservação federais, hoje eles têm também esse exemplo das brigadas, né? Brigadas contra incêndio, pré-fogo. O pré-fogo foi criado no âmbito do IBAMA, né?
Inclusive funciona, eu fui dar cursos ali, né, em Céu Azul.
Exatamente, você sempre colaborou ali conosco, você e a sua equipe, né, sua grande equipe também. Sempre na prevenção, né, na construção de aceros, na preparação dos voluntários, né? Então realmente houve também nos últimos anos uma preparação melhor dos órgãos ambientais e aqui também em nível do Paraná também.
Mas foi esse curso de 1993 que serviu de base. Foi muito importante porque os americanos têm incêndios todos os anos e como eu falei, de grande magnitude, né? Destroem casas, morrem pessoas, cidades inteiras são afetadas por incêndios lá, principalmente na região oeste dos Estados Unidos. Mas foi importante e valeu a pena.
Muito bem. Márcio Barreto vai praticar aí nossos comerciais aí agora e depois nós voltamos aqui com o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Jank.
Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica.
Vamos lá, Márcio Barreto, vamos escutar uma musiquinha aqui agora para animar um pouquinho o nosso estúdio, daí nós já voltamos de novo com o comandante Jank.
Causos, músicas, Histórias e Memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu.
Histórias e Memórias.
Nasci artista, fui cantor. Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava a tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia, quando eu cantava a força do destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, me havia deixado um pedacinho de seu eu, a minha filha, uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de educar. Voltei novamente a cantar, mas só por amor à minha filha. Eduquei-a, fez-se moça, bonita, e uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez a força do destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí para cá, eu fui caindo, caindo, passando dos teatros de alta categoria para os de mais baixo, até que acabei por levar uma vaia cantando em pleno picadeiro de um circo. Nunca mais fui nada. Nada, não. Hoje, porque bebo, a fim de esquecer a minha desventura, chama-me ébrio, ébrio.
Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Que embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nada vinhou e tinha alcova de sítio. E a cada passo amigo que depunha fé, e nos parentes confiava sim. E hoje, ao ver-me na miséria, tudo vejo em Deus. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campana em uma inscrição, deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo.
Histórias e Memórias, uma viagem no tempo.
Essa música, como diz aqui o comandante Janque, é do baú, né, Janque? Vicente Celestino, O Ébrio. Essa música marcou uma época antiga, né? Antiga, mais antiga que nós dois, juntos, né? E olha música aí dos nossos pais, né?
Verdade, verdade.
Curtiam aí o Vicente Celestino, O Ébrio. Mas, Janque, eu gostaria de aproveitar ainda um pouco mais a sua presença aqui conosco hoje, na Transamérica Foz, no programa Histórias e Memórias, falar um pouquinho da memória da família Engel, né? Que a sua esposa faz parte dessa família tradicional, família pioneira aqui de Foz do Iguaçu. E nesta semana, no último final de semana, completou 100 anos da vinda de Santos Dumont aqui para Foz do Iguaçu. Santos Dumont, que ficou 2 dias ali hospedados no Hotel Brasil, ali junto às cataratas do Iguaçu. Foi na época do prefeito Jorge Schimmelfenck, e o proprietário do hotel se chamava Frederico Engel. E Frederico Engel, que conta a história, inclusive estou com o livro aqui do Renato Rios Pruner, né? Filho da dona Irma, que fez também aniversário agora recentemente. E que o Frederico Engel, que recepcionou ali em, hoje, Porto Iguaçu, ali chegavam os barcos, né, que vinham ali do Rio da Prata, vinham de Buenos Aires, recepcionou Santos Dumont e trouxe Santos Dumont, então, para Foz do Iguaçu, para conhecer as cataratas do Iguaçu. E Santos Dumont teve uma passagem muito importante por aqui, porque saindo de Foz do Iguaçu, ele foi até Curitiba, com a dificuldade da época, né? 1916, imagine. Foz do Iguaçu é recém-criado, o município de Foz, foi criado em 1914. Então, com todas as dificuldades. E Frederico Engel, eu sempre falo que foi um dos primeiros guias de turismo de Foz, um dos primeiros empresários do turismo de Foz do Iguaçu. E faz parte da tua família aqui em Foz do Iguaçu.
O autor do livro é primo da minha esposa, o Renato. E os dois são tataranetos do Frederico Engel, né? É uma história que se confunde com a história de Foz do Iguaçu. E com certeza a família vem, durante a sua existência, lutando pela cidade, cada um no seu ramo de atividade, na sua profissão. Mas é uma história bonita dele. Ele, além de dono do hotel, como você falou, recepcionou Santos Dumont, e foi um batalhador também pelas questões de turismo, né? Como você falou, não foi só um guia turístico do Santos Dumont. Ele lutava na época pelas demandas na área de turismo, como você bem citou também aqui, foi um dos precursores da abertura da estrada que levava até o hotel que ficava até próximo às cataratas, que hoje é o Hotel das Cataratas.
Exatamente.
Né? Então veja, ele lutou também naquela época pelo reconhecimento e pelo futuro do turismo em Foz do Iguaçu. Lógico que você também citou, imagina a dificuldade de você abrir picada no meio da mata para chegar até as cataratas. Hoje nós temos uma estrada
que dá acesso fácil,
assim. Agora está sendo feita aquela ciclovia, então hoje é bonito de a gente passar lá, mas imagine isso lá no século passado. Ele, com mais alguns peões, eu acho, porque sozinho não era impossível, abrindo picada para levar os turistas a conhecerem as cataratas, né?
Lógico,
ele deve ter tido a colaboração de outros pioneiros da cidade, que ninguém faz nada sozinho, né? Ele deve ter tido esse apoio, e hoje nós temos um belíssimo acesso. Mas com certeza Frederico Engel não é só nome de rua, e sim um dos grandes pioneiros da cidade de Foz do Iguaçu, principalmente no seu veio turístico, que é o que hoje a cidade vive, né?
Exatamente. E o Renato, né, que é o escritor aqui, o autor do livro, e sua mãe também, que é a dona Irma Rios Bruna, que eu tive o prazer de conhecer, conheço ela aqui da cidade, assim como as suas filhas também, que contam, né, a história do Frederico, que abriu o seu hotel aqui, o primeiro hotel de Foz do Iguaçu, que se tem notícia, né, que foi aberto em 1915. Uhum. Então ele já tinha uma experiência de ter passado, cuidado de hotelaria em pousadas na Argentina e aqui no Paraguai também. Isso. Então em 1915 abriu o Hotel Brasil aqui em Foz do Iguaçu. E na época Jesus Val, que tinha a concessão, digamos assim, das Cataratas do Iguaçu, que foi dado a ele pelos militares, né, da colônia militar aqui de Foz. Então, é importante, Frederico, porque houve uma transição ali, deve ter havido uma negociação muito grande de Frederico ocupar o hotel, né, ali nas Cataratas. Hotel que deveria ter 3-4 quartos.
Mas
ali,
era hotel,
mínimo,
né? Mas era hotel, né?
Um barracão de madeira, né, digamos assim, mas já com essa característica de hotel. E nesse lugar simples, singelo, como você colocou bem também, ele teve que fazer a abertura dessa picada, dessa estrada carroçável, né? Digamos assim, onde só passava cavalos e carroça na época, em 1916. E teve a oportunidade, né? Como a gente sempre fala, Foz do Iguaçu recebe muitos presidentes, recebeu já muitos presidentes, muitas autoridades, muitas personalidades do mundo todo, né? E uma delas que fez 100 anos, então, agora que se comemorou 100 anos, que foi Alberto Santos Dumont.
Não, e veja, né, como o Santos Dumont foi tão bem tratado pelo Frederico Engel aqui, que saiu daqui pensando em como fazer para aquilo ali não ficar somente acessível a poucas pessoas. Né? E olha, então foi uma preocupação que Frederico Engel deve ter demonstrado a Santos Dumont da importância das cataratas para o mundo.
Exatamente.
Talvez nessa hospedagem que ele teve no Hotel Brasil lá, a conversa entre eles deve ter sido mais ou menos assim: poxa, mas isso aqui é muito bonito, não pode ficar só para uma pessoa. Será que você não pode fazer nada para ajudar a Foz do Iguaçu?
Ele que já era conhecido mundialmente, já tinha voado já em Paris, né? Santos Dumont
conhecia o mundo.
Uma personalidade.
E Frederico Engel queria que a evolução de Foz do Iguaçu também passasse pelas cataratas, né? Então a conversa entre eles no século passado deve ter sido mais ou menos em torno disso. E ele conseguiu tanto convencer a Santos Dumont, ele, a família e quem estava lá, convenceu a Santos Dumont que ele saiu daqui, como você citou, foi a Curitiba pleitear para que aquilo se tornasse de acessível,
de uso comum, né?
De uso comum e acessível a todo mundo, né? Então veja, é um trabalho, deve ter sido uma luta difícil dele, como nós falamos agora há pouco aqui também, que a união pelo bem do turismo tem que ser de todos. Vamos usar o exemplo então do Frederico, que lá atrás não pensou só nele, ele podia pensar, não, deixa pra mim, aqui é minha área, não.
Individualista,
né? A individualidade dele, não houve individualidade por parte dele, sim a coletividade. Então que isso sirva de exemplo aos gestores atuais do turismo em Foz, para que essas demandas também hoje, na atualidade, na modernidade, e do jeito que tendem a evoluir, sejam também aprimoradas, né? Vamos usar o espírito deles em prol da nossa cidade, que com certeza vai evoluir.
E receber bem, né? Como você falou também, esse exemplo do Frederico Engel, eu acho que casa bem também com isso, né? De você receber bem as pessoas que vêm até aqui, Foz do Iguaçu, que vêm até as cataratas, né? Porque fez com que Santos Dumont saísse daqui a cavalo, né? Fosse até Guarapuava a cavalo, depois pegasse um carro de Guarapuava, fosse até Ponta Grossa, até Curitiba, para falar com o governador, né, da época, Afonso de Camargo, que foi recebido, inclusive o Santos Dumont, nós temos documentos que comprovam, o Santos Dumont teve uma festa grande para Santos Dumont em Curitiba, lá no estádio atual do Atlético, né, que era a baixada antiga, que Curitiba também fez uma festa muito grande lá para receber o Santos Dumont, mas ele saiu aqui de Foz do Iguaçu, então realmente a receptividade da cidade é muito importante.
colaborando com isso que você está falando, Santos Dumont praticamente se sentiu em casa, no hotel de Frederico Engel.
Exatamente.
E com esse espírito ele saiu daqui, não posso não fazer nada, deixa eu utilizar o meu privilégio, minha influência e o meu poder de convencer as pessoas de que aquilo é importante para todo mundo, né? Mas se ele fosse mal atendido lá naquela época por Frederico Engel e família,
tinha ido talvez até para Curitiba, né?
Ele ia dizer, não quero saber disso, não vou me envolver. Com esse espírito que Frederico Engel deve ter passado a ele e a sua família, né? Os demais familiares ali, inclusive a dona Eufrida, que era filha na época, filha mais
uma das filhas
que deve ter que conheceu o Santos Dumont. É com esse espírito que Santos Dumont saiu daqui dizendo, ou imaginando, vamos fazer algo melhor por Foz do Iguaçu.
Exatamente, e depois de 3 meses dessa visita de Santos Dumont lá ao governador do Paraná, né, ao Afonso Camargo, houve a elaboração de um decreto, decretando que essa área ali, que chegava na casa de 1.000 hectares mais ou menos, onde tem ali a região das cataratas, fosse pensado em criar um parque, né? Então um povoamento e um parque. Então não falava na época se era um parque nacional, porque ainda não existia essa figura, né, do parque nacional no Brasil, mas a visão realmente do Santos Dumont e do governador na época do Paraná, de tirar isso, né, das mãos então de Jesus Val, que era uma concessão, digamos assim, né, e ainda era um estrangeiro cuidando das cataratas do Iguaçu, exatamente para se tornar mais tarde, então em 1939, quando Getúlio Vargas decretou, né, como Parque Nacional, realmente Parque Nacional do Iguaçu. Então a figura do Frederico Engel, né, que é um parente seu, né, que é um parente da sua esposa, realmente foi muito importante. E a dona Eufrida Engel, né, que é avó então do Renato, né, Rios Prune, a dona Eufrida Engel, que conseguiu, através de um trabalho também fabuloso aqui em Foz do Iguaçu, conseguiu patrocínios, né, para se fazer uma estátua do Santos Dumont, que é a estátua que está hoje lá
nas cataratas,
ali ao lado ali do restaurante Porto Canoas. Então, realmente é uma história muito bonita e é uma história já centenária.
Centenária e preocupada com Foz do Iguaçu, se você perceber, né? Como eu falei, imagine as dificuldades daquela época de fazer qualquer coisa, até de levar madeira para fazer um hotel lá.
Exatamente.
Da onde? Tudo bem, deve ter havido também a retirada lá de madeira do parque. Hoje situação proibida, mas por mais que ele fez aquilo, ele estava preocupado também em receber pessoas, e graças a Deus ele recebeu o Santos Dumont, que lutou para transformar aquilo numa reserva, né? Então o espírito da família, principalmente desses pioneiros aí, o Frederico, a Eufrida e os filhos que naquela época estavam vivos, o Guilherme, que era o pai do meu sogro, que realmente fez com que Foz do Iguaçu tivesse os primeiros passos. Lógico, não foi só a família Engel, né? Você aqui no seu programa já entrevistou outros pioneiros de outras famílias, que cada um com a sua sementinha foi plantando um pouco da evolução de Foz do Iguaçu, né?
E a história é bonita por causa disso, né? Sim. Como a gente sempre fala, é uma colcha de retalhos, né? Cada um que vem aqui costura um pouquinho, mais uma passagem, mais um pedacinho da história da cidade.
Cada família tem a sua história, né?
Exatamente.
Como a Pegoraro, né? Voltando a falar, os Pegoraro na região oeste aí também tem a sua contribuição.
Tiveram a sua contribuição
para a evolução da região oeste do estado, e assim como foi o seu Frederico aí.
E me parece que a dona Irma fez aniversário agora, há poucos dias atrás, né?
Foi, dia 26 de...
Na semana passada, se eu não me engano.
Não, março, 26 de março.
Nessa semana mesmo, né? É. Dona Irma completou 97 anos.
Uma pessoa extraordinária, de uma lucidez impressionante. Se nós chegarmos aos 97 anos que nem ela, nós estamos bem.
Um abraço então lá para dona Irma Rios Pruner, né, para toda a família Engel, a família Rios, né, família Pruner, enfim, que deram uma grande contribuição para Foz do Iguaçu. Um abraço lá para o Renato também, que fez esse livro. Eu acho importante quando as famílias conseguem, né, materializar, né? Essa história, né? Seja num livro, seja num documentário, enfim, qualquer coisa escrita para marcar esse pedaço da história.
Parece que ele está pensando, né, em mais um livro aí. Ele comentou com a gente aí.
Eu acho que tem história para contar,
ele já
realmente.
Não, já está na elaboração de um outro livro aí. Não sei o tema, mas ele já comentou com a gente lá.
Então, tá muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, e sempre no final do programa, comandante Chan, que a gente dá oportunidade de algumas palavras finais, né, do nosso entrevistado, do nosso bate-papo. Então quero te deixar aqui bem, bem livre para você fazer suas considerações finais, e colocando um pouquinho aí também de uma pimentinha aí, um ingrediente aí, um temperinho na nossa conversa aí, se há alguma possibilidade aí de, após o comandante Janck se aposentar, após entrar para a reserva, quem sabe aí pensar em política aqui na cidade de Foz do Iguaçu?
É, Pegoraro, a pretensão existe, com certeza. Pretendo continuar, já que a cidade me acolheu tão bem nesses meus 28 anos de estar morando aqui, pretendo continuar colaborando com a cidade de Foz do Iguaçu de alguma maneira. Talvez seja através da política. Não descarto essa possibilidade. Não posso assumir nenhum compromisso porque ainda o período não permite. Mas após a autorização legal para se manifestar sobre isso, com certeza existe uma intenção. Porque eu vejo que tenho muito a ajudar Foz do Iguaçu ainda. Não sendo mais no bombeiro, porque o bombeiro tem meu prazo de validade ali, mas eu pretendo continuar ajudando Foz do Iguaçu, e creio que com essa minha experiência, vivência, amizades, mas principalmente a seriedade e a honestidade que meu pai me deu, de continuar lutando pelos anseios de Foz do Iguaçu. Pretendo sim, mas oportunamente me manifestarei a esse respeito. E aproveito também para agradecer principalmente a tua amizade. Que se não fosse amizade, não teria nada disso. A sua amizade de vários anos aí trabalhando juntos em prol de Foz do Iguaçu, você no Parque Nacional e eu no Corpo de Bombeiros. Essa amizade é muito importante, e agradeço o convite principalmente para vir aqui, porque assim eu pude falar um pouco de tudo, mas principalmente nesse bate-papo agradável. Poder passar para outras pessoas que estão nos ouvindo aí, para a comunidade que está nos ouvindo, o quão bela e quão é bom estar em Foz do Iguaçu e ser aqui de Foz do Iguaçu. Já me considero um iguaçuense, e agradeço a Deus por ele ter me colocado nessa cidade, e na qual hoje crio meus filhos e convivo com completa harmonia. E graças a Deus eu saio na rua e sou reconhecido como bombeiro, como pessoa, e isso é muito importante. Isso não tem preço, não tem coisa que pague isso aí. Mas principalmente os amigos que eu tenho aqui em Foz do Iguaçu, e entre eles você se destaca, porque através disso a gente mantém essa proximidade. Em qualquer lugar que nos encontramos, sempre temos bons momentos de prosa,
boas lembranças.
Aí, boas lembranças e bons momentos de prosa. É isso que a gente leva da vida.
É verdade.
Boas amizades e boas atitudes. E é isso que eu prezo na minha vida. Muito obrigado pela oportunidade, Pegoraro, e conte comigo. Obrigado.
Obrigado, Coronel Janck, pela sua participação aqui hoje no Histórias e Memórias. Um programa fantástico, muito bom escutar um pouquinho da sua fala, da sua história, da história da sua família e das questões que envolvem o Corpo de Bombeiros, essa corporação que é reconhecida, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu como uma das melhores instituições aqui, e graças ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe. Nós vamos estar sempre com as portas abertas da Transamérica Foz para divulgar aqui os seus comentários, as suas atividades, enfim. E você, nosso ouvinte, né, que ouviu em parte o nosso programa de hoje, ou quer ouvir novamente, a partir de segunda-feira, esse programa vai estar disponível na página, né, no site da Transamérica Foz, no www.transamericafoz.com.br. Então, a entrevista na íntegra com o Coronel Janck. Obrigado, Márcio Barreto. Um bom domingo a todos, um feliz feriado, Dia do Trabalho a todos, e uma boa semana.
A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.